Toma aqui, ó.
Tá cheio, presidente. Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga presente, Maurício Moreira
presente,
Maurílio Zacarias
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa. Moisés chegou? É impressão minha.
Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Ofício número 50/2011 do prefeito municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Senhor presidente, estamos encaminhando a essa egrégia Câmara ofício número 188/2011 do Departamento de Compras, ligado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo resposta ao requerimento de número 48/2011 de autoria do vereador Leonardo Edson Barbosa. Na realidade, isso aqui é uma resposta ao requerimento do vereador Leonardo, em que ele pede cópias do procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização da obra de reurbanização da Praça Amadeu Barbosa, na Barra.
Ciente.
Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Ouro Preto para pagamento do programa Saúde da Família, no valor de R$ 121.600.
Ciente.
Um ofício circular com demonstrativos de pagamentos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, para o município de Ouro Preto, para manutenção dos serviços de ação continuada. Os valores são os seguintes: R$ 5.671, R$ 9.000, R$ 2.084, R$ 10.300, R$ 10.300, R$ 13.200, R$ 13.200 e R$ 1.000.
Sente.
Isso aqui é a contracapa desse aí que eu li. Já vai botar isso agora ou não?
Não, isso é para distribuir.
Vai distribuir?
Todos esses aí.
Ah, então tá. Então agora, veto à proposição de lei número 5/2011, que é um veto parcial à proposição de lei complementar número 5/2011, que altera a lei complementar municipal número 21/2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A autoria desse veto parcial é do prefeito municipal.
Nomeei a comissão composta do vereador Flávio Andrade, vereador Moisés Rodrigues e Silmério. O veto, comissão composta do vereador Flávio, Silmério e Moisés Rodrigues.
Projeto de lei número 66/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo Ambiental e Preservação Ambiental da cidade de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 67/2011, também de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar bens e contratar serviços em favor da Associação de Catadores de Material Reciclável da Rancharia, a SEMAR.
Distribui as comissões.
Substitutivo ao projeto de lei número 14/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que cria o programa de reciclagem de óleos e gorduras de uso culinário no município de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 68/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição ao Vila Nova Futebol Clube.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 69/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Associação de Desenvolvimento Comunitário de São Bartolomeu.
Distribui as comissões.
Emendas apresentadas pela vereadora Regina Braga ao projeto de lei complementar número 12/2011, de autoria da vereadora Regina Braga.
Distribui as comissões.
Emenda apresentada pelas comissões ao projeto de lei complementar número 12/2011, assinada até agora pelo vereador Flávio.
Distribui as comissões.
Senhor presidente, eu estava esquecendo, tão bonitinhos aqui na minha frente. Convite da Escola Municipal de Lavras Novas para que todos participem do Arraiá da Escola Municipal de Lavras Novas, que vai acontecer no dia 2 de julho, a partir das 16 horas. Contamos com vocês, está bom demais. Bonitinho, né, o convite? Outro convite aqui para um outro arraiá, que é o Arraiá do Reino da Alegria, que vai acontecer também dia 2 de julho, às 13 horas, na Escola Municipal Reino da Alegria, né? Reino da Alegria. Reino da Alegria? Então, tanta escola, esse aí é onde?
Escola Municipal Reino da Alegria.
Solicito à senhora secretária fazer novamente a chamada.
Crovimara Batalha. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo Ouro Pretão, declaro aberta a presente reunião. Solicito à senhora secretária, antes de fazer a leitura das indicações, vou colocar as atas que estão na mesa para a votação. Coloco em discussão a ata da 26ª reunião ordinária dessa casa, realizada no dia 5 de maio de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Da mesma condições, a ata da 27ª reunião ordinária itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em Graúria no dia 10 de maio de 2011. Em discussão, é em votação. Os vereadores que estiver de acordo, permaneçam com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Também a ata da 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 11 de maio de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora às indicações.
Indicação número 87/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja reformada a Rua do Tabuleiro, localizada atrás da Escola Estadual e próxima do Campinho do Tabuleiro, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa. A rua foi derrubada pelas enchentes há 2 anos atrás e está colocando em risco 2 casas que ficam nessa rua. Se nada for feito, poderá acarretar em maiores consequências quando retornar o período de chuvas, já que há a possibilidade dessas casas serem derrubadas pela ação das chuvas.
Em discussão, indicação 87/11, vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permanece em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 88/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja feito o desentupimento de um bueiro localizado na Rua das Mercês, em frente à mercearia do senhor Danilo Germano, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa. Quando chove, a água empoça, causando prejuízo para o proprietário da mercearia e os seus clientes.
Em discussão, indicação 88/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça constante. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 96/2011, de autoria do vereador Maurílio Zacarias. Caminhada à mesa diretora, solicito a Vossas Excelências, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito para que, juntamente com o setor competente, coloque corrimão na rua 15 de agosto, no Morro Santana, próximo à casa do ex-vereador Valtencil. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária porque no referido local não existe passeio. Sendo assim, as pessoas trafegam na rua e quando os veículos por ali passam, acabam por colocar em risco a vida dessas pessoas.
Solicito o vereador Maurício Moreira, que assume o processo de votação.
Indicação número 96. Em discussão? Em votação. Aprovado por 6 votos.
Indicação número 101/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando ao mesmo que interceda junto à secretaria competente para que se execute a instalação de luminárias em 4 postes localizados à Travessa Hematita, na altura do número 17, no bairro São Cristóvão, em Ouro Preto. Justificativa. Tal solicitação se faz no sentido de atender a reivindicação de 6 famílias que moram no local.
Em discussão, indicação 101/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça constante. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação de autoria do vereador Flávio Andrade, de número 102/2011. Senhor presidente, solicito seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal no sentido de que se estude a possibilidade de atender as solicitações da Associação dos Moradores das Cabeças referentes à área de lazer Carlos Bolão, na Rua Alvarenga, conforme ofício em anexo.
Em discussão, indicação 102/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça constante. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 103/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio do órgão competente, providencie recuperação do trecho de acesso compreendido entre a quadra esportiva do Padre Faria até a rodovia do Contorno, no sentido de reforçar a contenção da via, tapagem de buracos, melhoramento dos serviços de captação de água pluvial e demais melhorias que garantam o bom uso e o bom funcionamento de tal trecho no caminho da fábrica. Justificativa. Justificam os moradores e demais usuários daquela via, mediante seu péssimo estado de conservação, já que a tendência é que o fluxo de veículos no referido local aumente cada vez mais devido à facilidade de acesso para os moradores daquela região se deslocarem para Mariana ou para Belo Horizonte.
Em discussão, indicação 103/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça constante. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos os requerimentos.
Requerimento número 55/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que não se encontra presente. Requerimento de número 56/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao secretário municipal de assistência social, para que o mesmo informe a esta casa legislativa como se encontra o processo da senhora Simone Ferreira Guimarães, com endereço à rua Estrada para Bandeiras, 410, no bairro Bento, em Santa Rita de Ouro Preto, bem como dos pagamentos de aluguéis referente ao imóvel que atualmente vem ocupando. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento na medida em que a referida senhora foi retirada de sua residência pela Defesa Civil Municipal durante a última estação chuvosa e, até hoje, a Secretaria de Assistência Social não lhe ajudou com o pagamento mensal de aluguel sequer e também jamais voltou a procurá-la para dizer se já poderia retornar a seu imóvel, dando-lhe assim amparo e segurança.
Em discussão, o requerimento 56/11. Em votação, vereador, se estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Moções.
Passamos agora às moções.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 18/2011. O vereador Maurício Moreira concede moção de aplauso à jovem Laís Barbosa Mateus, aluna do 5º ano da Escola Estadual Dom Veloso, pela sua brilhante redação com o título Leite, sinônimo de vida e saúde, da qual foi vencedora na categoria que premiou de 1º ao 5º ano do concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado de Educação. Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, moção número 18/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 19/2011. A vereadora Crovimara Batalha concede moção de aplauso à professora Dênia Antunes Saúde Guimarães e equipe do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFOP, pela pesquisa do gênero Linchófora arnica para fins fitoterápicos. Assim sendo... Arnica. Então... Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, moção número 19/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção de número 21/2011. A vereadora Crovimara Batalha concede moção de aplauso à professora Meire Lani das Graças Silva e Costa, orientadora da jovem Laís Barbosa Mateus, vencedora do concurso de redação do Estado de Minas, com o título Leite, sinônimo de vida e saúde. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, a moção número 21/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, à moção de número 22/2011. A vereadora Crovimara Batalha concede moção de aplauso à professora Mônica Cristino Cardoso, orientadora da jovem Laís Barbosa Mateus, vencedora do concurso de redação do Estado de Minas com o título Leite, sinônimo de vida e saúde. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em discussão, moção número 22/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora os projetos em uma única discussão.
Projeto de lei número 62/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Fundação Marianense de Educação. O valor dessa contribuição é R$ 99.999,34. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 62/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão, sem emendas e em redação final.
Em discussão, projeto de lei 62/11. É uma única discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 42/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação dos Artesãos e Prestadores de Serviços de Santo Antônio do Leite e a Associação dos Moradores de Santo Antônio do Leite, a Comossalt. Pareceres em conjunto das comissões ao projeto de lei número 42/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 42/2011, em única discussão, com emendas e em redação final.
É a única discussão, o projeto de lei 42/11.
Senhor presidente. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Regina.
Eu queria, não sei se a André está aqui ainda, estou vendo ali a Rafa, esqueci o nome dele, é irmão do Renato, como é que você chama? Reinaldo. André foi, o Gilson também foi. Eu queria que parabenizar todos os artesãos de Cachoeira do Campo. Eu venho aí há muitos anos acompanhando a luta de vocês lá naquele espaço, que hoje é do Gilson, de Santo Antônio do Leite. Eu lembro mais da Campo Arte, que no início eles eram ligados à Campo Arte, né? Agora, depois vocês criaram a associação de vocês. E eu queria fazer assim, dedicar essa conquista de vocês, obviamente, a todos os artesãos, mas em especial ao Dilson, que a gente vê ele aí viajando o Brasil inteiro, correndo atrás, né, para levar, mostrar o artesanato de Santo Antônio do Leite para o Brasil e, quem sabe, um dia para o mundo. E ele está sempre no Banco do Brasil, no Sebrae, uma luta doida. Então, acho assim, que é uma conquista grande, importante e merecedora de vocês lá de Santo Antônio do Leite. Queria também parabenizar, não posso esquecer do Miguel, né? Eu acho que o Miguel foi um grande presidente da associação, fez um trabalho muito bacana, iniciou essa questão da doação do terreno. E é o trabalho que a André vem executando à frente da Associação de Santo Antônio do Leite, muito dinâmica, está sempre participando de tudo. Essa semana, teve 15 anos, a André estava lá ajudando a servir. Eu acho, então, que é isso que a gente espera, né? De um presidente da associação, e está colhendo os frutos aí. Vem aí essa doação desse terreno, que vai ser muito bacana para Santo Antônio do Leite, principalmente para Chapada, que é o maior bairro de Santo Antônio do Leite e que não contava com espaço desse. Onde está a maior concentração de artesãos em Santo Antônio do Leite e não contava com espaço desse. Eu acho que é um grande passo, mas ainda faltam muitos, né? Porque tem todo um complexo para ser construído e a gente espera que vocês alcance 100% essa conquista, que é muito importante, e que conte com a gente, que eu sempre falo, né? A gente tem que unir força mesmo, correr atrás. Eu tive alguns problemas pessoais aí, eu andei um pouco afastada, mas graças a Deus agora eu estou bem. E pode contar comigo, que eu devo muito a Santo Antônio do Leite, devo muito aos moradores de Santo Antônio do Leite, pelo meu terceiro mandato. E quero somar força junto com vocês, sempre, tá? Parabéns e obrigada.
Continua a discussão com a palavra do Fábio Mandato.
Presidente, vereadores, comunidade, também para estender as congratulações que a vereadora Regina falou a todo mundo, não vou repetir os nomes, mas só ressaltando que a gente teve a oportunidade de conversar na reunião de comissões hoje com as duas entidades, tanto a Associação de Moradores, com a Andréia, quanto com a Associação dos Artesãos, com o Dilton. E, mais uma vez, a Câmara melhorou um projeto. O projeto que veio estava falho. Eu dei até o exemplo daquele terreno lá, da Travessa Cristo Rei, que pertence a duas entidades, Associação Moradores das Cabeças e Associação Exportador de Deficiência, e que tem 20 anos está criando mato no terreno. E o texto que veio do termo de doação, anexo ao projeto de lei, estava muito vazio. Então, nós conseguimos clarear, estava até errado, falava que no local só podia comercializar artesanato. Não podia nem ter palestra, nem reunião, nem produzir o artesanato em si, exclusivamente ao comércio de artesanato. Não era isso a intenção das duas entidades, ficou claro na conversa com elas. Também não falava o que ia ser feito no terreno e quem administraria. Também a gente conseguiu fazer as emendas. Então, fico feliz, primeiro, da comunidade ter conquistado isso, segundo, da prefeitura ter sido sensível a essa demanda e, terceiro, pela Câmara Municipal, mais uma vez, ter contribuído para melhorar uma proposta de projeto de lei que veio da prefeitura, melhorando a sua compreensão e, consequentemente, a execução efetiva da lei. Obrigado, parabéns às entidades, mais uma vez.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 63/2011, de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que institui no âmbito do PROCON Municipal de Ouro Preto a certidão negativa de violação aos direitos do consumidor para pessoas físicas ou jurídicas que participam de licitações ou que prestam serviço para a Prefeitura de Ouro Preto. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 63/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão com emendas.
Em uma única discussão, o projeto de lei 63/11. Sou
presidente.
Com a palavra, a vereadora Provimara.
Mulher de preto.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes e internautas, esse projeto de lei que institui essa certidão negativa de violação dos direitos do consumidor não é meramente mais uma certidão que as pessoas físicas e jurídicas que prestam serviço para a prefeitura vão ter de estar adquirindo, não, comprando, né? Porque a gente sabe que muitas dessas empresas lesam o consumidor. Então, a partir da sanção desse projeto de lei, né, quando virar lei, e espero que não seja vetado, todos esses prestadores de serviço, fornecedores e etc., terão de ter essa certidão, que terá o valor de 0,25 PMs, hoje em torno de R$13,50, né? E é um passo grande da administração, através da Câmara Municipal. Quero até agradecer aos meus pares que ajudaram a emendar o projeto, né, na reunião de comissões. E, com certeza, é um passo aí para que os prestadores de serviço da Prefeitura e da Câmara também, porque é por tabela, né, possam ser pessoas idôneas em relação aos direitos do consumidor, né, que é tão falado e que a existência de PROCONs é uma coisa muito recente, né, fez 20 anos ano passado, esse ano completa o 21º ano, e com certeza valoriza muito essa entidade, né, e também valoriza o trabalho dos prestadores de serviço da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então, eu agradeço muito, estamos votando hoje em único e espero que a sanção seja feita o mais rápido possível, que são 120 dias, né, para poder... 120 dias para o prefeito fazer o decreto regulamentador. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 64/2011, também de autoria da vereadora Cruvimara Batalha, que dispõe sobre a instalação de painel opaco entre os caixas e o espaço reservado para a fila de espera e proíbe o uso de telefone celular em agências bancárias e instituições financeiras localizadas no município e da outras providências. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 64/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão com emendas.
É a única discussão, o projeto de lei 64/11. Com a palavra, vereadora Corumã.
Bom, esse projeto também, ele traz, né, uma maior segurança para as pessoas que frequentam, todos nós, né, que frequentam agências bancárias, e não está na ementa, mas também tem a instituição bancária vai ser obrigada a pôr uma câmera que estará fazendo a gravação por 24 horas, né, dia e noite, do lado de fora, para que as entradas no banco, na caixa rápida, né, na caixa 24 horas, elas possam ser filmadas. E também coloca o painel opaco, né? Além disso, proíbe os celulares dentro das agências. Já temos uma lei estadual, mas o município precisa de fazê-lo. Então, a gente espera que as instituições bancárias, que são extremamente ricas, né, elas possam estar imediatamente, depois de sancionada a lei, fazendo valer esta disposição, que é a instalação desse painel, do vídeo e também da não utilização de celulares dentro das agências. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora aos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei número 22/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao espólio da senhora Mirtes de Carvalho. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 22/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei 22/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Esse projeto é um pouquinho... Ele tem uma polêmica, nós até demoramos um pouco a votá-lo, que tem uma questão de valores aí que são bem discrepantes. Então, eu prefiro me abster, porque eu não entendi muito bem por que a diferença foi tão grande. Da Mirtes.
Continua a discussão.
Indenização para a dona Mirtes.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, essa é uma reforma de uma casa que a prefeitura tinha alugado. E, na realidade, vereadora Regina, está correta na medida que a gente tinha 3 orçamentos. Um de R$ 104 mil, um de R$ 94 mil e o último que acompanhava o projeto de apenas R$19 mil. Também ficamos na dúvida quanto a isso. Esses 104 e esses 94 estavam no relatório da investigação que foi feita, anexo ao projeto de lei, e nós então solicitamos que a prefeitura encaminhasse à casa as planilhas desses três orçamentos. Eu também estranhei. O primeiro orçamento, 104, tinha sido feito pela própria proprietária, o segundo tinha sido feito pela Secretaria de Obras e o terceiro também pela Secretaria de Obras. E a informação que nos foi dada, que eu acatei e aceitei, é que esses 19 mil é exatamente o que o dono da casa pode fazer de reforma pela lei dos aluguéis, pela lei do inquilinato, se não me lembro, o nome é esse, a relação de locatário e inquilino. Então, esse 19 mil é o que a lei determina, que é a obrigação do dono do imóvel de reformá-lo para entregar de volta do quem está alugando, para poder entregar de volta ao proprietário. Essa é a razão pela qual eu dei parecer favorável, em função de cumprir o que a lei do inquilinato determina. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador, se estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos, favorável, uma abstenção da vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 27/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 511, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviços prestados ou postos à disposição pelo poder público municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 27/2011 são os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Só um minutinho, presidente, só para eu lembrar aqui. Pois é. Até eu também, que está passando projeto demais. É o 27/2011, Flávio. É aquele que está tirando dos estacionamentos, garagem, aquelas questões. E, ao mesmo tempo, eles estão criando uma taxa aqui, senhor presidente, que vai cobrar aquela propaganda em papel, feita na rua. Não te dou, não. Panfletagem. Panfletagem. Não sei nem como que eles vão cobrar isso. Como é que eles vão controlar isso, trem? Tanta gente distribui coisa na rua. Agora eu lembrei.
Continua a discussão.
Senhor presidente, eu vou me abster por conta dessas taxas aí, que eu não sei nem como é que eles vão fazer o controle disso para cobrar isso. Vai cobrar de uns, não vai cobrar de outros.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6. 5 votos favoráveis.
Não, tu vai votar contra também,
e 2 votos contra da Regina.
5.
Ali tem 3, 4, 5. Isso, 2, né?
3 e 2, 5, Betinho. Só o Moisés.
Moisés, só. 5 votos favoráveis, 2 votos contrários, a vereadora Regina Braga e o vereador Moisés Rodrigo.
Projeto de lei complementar número 12/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar 12/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, com emendas, né, Flávio? Esse é o tal. Esse é o tal.
Projeto de lei complementar 12/11. Em primeira discussão.
Eu, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Regina Braga.
Bem, esse projeto é aquele que já veio à casa, vereador Morizense, que dava um rombo de 1,5 milhão na folha de pagamento da prefeitura, que já está bem alta, já está gerando em torno de mais de 6 milhões mês. Só lembrando que 6 milhões era menos da metade do que Zeliano arrecadava mensal. 1 milhão a mais é fez um hospital. 6 milhões era o que a Marisa arrecadava por mês. Um pouquinho a mais é que o Anjo estava arrecadando até um ano e meio atrás. Agora a arrecadação está interessante porque as mineradoras estão a todo vapor. Você imagina o dia que esse minério acabar ou diminuir e que a arrecadação começar a cair e voltar para os patamares antigos. Prefeitura vai só ter dinheiro para pagar pagamento e olhe lá que vai faltar. Vai ter que começar a mandar neguinho embora, vai ter que começar... Aliás, Zé Leandro paga um preço alto, que ele teve que demitir muita gente logo no início do governo dele, último, mas é justamente por causa disso. Porque só com folha de pagamento, a prefeitura gastava 98% da arrecadação. E mais de 8 anos sem concurso. E pela Constituição Federal não pode. Você tem que fazer concurso. A grande maioria é contratado. E a Constituição manda fazer concurso. Tanto é que foram demitidos e grande parte deles voltaram, fizeram o concurso e voltaram. Mas se a coisa continuar de jeito, o próximo prefeito, e se a arrecadação, Deus me livre, guarde, cair, Deus me livre, guarde mesmo, guardar Ouro Preto, o próximo prefeito vai ter que fazer a mesma coisa. Demitir gente, cortar. Porque se fosse carro comissionado, igual já tem muitos aí, na época de Marisa, que foi anterior ao Ângelo, nós tínhamos 150 cargos comissionados na prefeitura. Hoje nós temos 250. O Ângelo aumentou 100 cargos comissionados na prefeitura. E aumentou o valor também recebido por esses cargos comissionados. E paga vale alimentação. Ele gasta hoje quase R$1 milhão, quase R$1 milhão. Só com pagamento de vale alimentação para os cargos comissionados. Então, esse projeto aqui, ele aumenta a folha, que já está em 6 milhões, para R$7,7 milhões. Quase 8 milhões só com folha de pagamento. Enquanto isso, a casa lá está sem máquina de lavar, está sem cama para as crianças dormir, está sem mesa e cadeira para as crianças comerem, está sem roupa de cama. Hoje, a comissão especial da qual eu estou presidindo, estou me dedicando ao máximo. Ouvimos hoje o Conselho Tutelar e vimos umas fotos que ficamos horrorizados. A situação dos móveis da casa lá, as cadeiras todas quebradas, o sofá todos rasgados. Eles não têm cobertores, estão cobertos com paninho fino e tudo rasgado. Menino dormindo com outro menino, aquela embolação, certo? As roupas de cama são janela toda quebrada. Poucos funcionários trabalhando, são 3 funcionários por turno para atender 50 e poucas crianças. Não tem secadora de roupas, tem que secar a roupa das crianças na UPA. Você vai um pouquinho para os distritos, só buraco, mato, estradas rurais em péssimas condições. Chega a época de aula, os meninos perdem dias e dias de aula. Costumam parar uma máquina na prefeitura por conta de um parafuso que a prefeitura alega que não tem como comprar. Enquanto isso, só aumentando a folha de pagamento. E hoje eu falei com meus colegas vereadores na reunião de comissão
E vou voltar a dizer aqui, não vou culpar só o prefeito, não. Os vereadores também são corresponsáveis por essa irresponsabilidade. Porque funcionário efetivo é efetivo. Não tem como você depois resolver o problema. Ele tem estabilidade. Porque quando é comissionado, você pode demitir. Mas o funcionário efetivo fica difícil, é complicado. Entrou na folha, para sair é difícil. E eu estava lendo uma reportagem do doutor Dimas, até já se lançando como candidato a prefeito, mas se ele continuar nesse navio que ele está, ele vai afundar, e muito em breve. Porque, e ele está falando aqui que vai terceirizar parte de projetos da prefeitura, que a prefeitura está indo muito devagar com as obras, grandes obras, né? Aliás, estão tudo muito devagar mesmo. Cadê o Campo da Água Limpa? Cadê ali o Passo da Misericórdia? Cadê lá o campo lá da fábrica de tecidos, né? O complexo? Então, ele está alegando aqui que está faltando projetos. Isso eu já falei desde o início. Desde o início desse mandato meu, a prefeitura tinha que ter um departamento que saiba fazer projetos, que saiba correr atrás, porque dinheiro tem demais, principalmente no governo federal. Falta é projeto bem feito. E parece que a prefeitura agora vai terceirizar essa parte de projetos. Se a prefeitura vai terceirizar, vereador Moisés, ela vai terceirizar serviço de engenharia, de arquitetura, de cadista. Já tem 11 engenheiros na prefeitura. Nunca tivemos tanto engenheiro na prefeitura igual tem agora. Querem contratar mais 5. Já tem 9 arquitetos. Nunca tivemos tanto arquitetos na prefeitura. Querem contratar mais 5 arquitetos. Né? E cadistas, procurador, nunca tivemos tanto advogado na prefeitura. Paga-se caro ao escritório do doutor Nilo de Castro em Belo Horizonte, tem um contrato milionário lá, e querem contratar ainda mais advogados, né? Então eu fiz uma emenda, porque no meio desse pacotão de 1.700.000 tem lá mais servidores para Casa Lar, que realmente precisa, tem contratação de farmacêuticos que precisa, né? Eles estão implantando o CAPSI com maior dificuldade lá, a equipe está lá implantando, precisa de alguns profissionais para lá. Então, eu fiz uma emenda, tirando o que eu achava que não tem necessidade, já que vão terceirizar essa questão da engenharia, e deixando os que têm necessidade. Mas a maioria dos vereadores prefere votar com o governo nessa grande irresponsabilidade que pode levar o nosso município a um caos maior do que a gente já está vivendo. Então, eu estou deixando o meu... Quero que conste em ata na íntegra. Eu sei que isso dá muito trabalho para quem faz ata, mas tem votação aqui que a gente não está brincando, não. A gente está falando do futuro de Ouro Preto, a gente está falando do povo sofrer de Ouro Preto aí, que está faltando muita coisa, né? E que esse dinheiro aqui que está indo para a folha de pagamento poderia ser revertido para muitas outras coisas. Que nós sabemos que está precisando. Quem anda nos morros, quem anda nos distritos, nas roças, quem vai na UPA de Ouro Preto, quem vai em muitas escolas e vê a situação de muitas escolas, das nossas estradas rurais, a gente sabe que está precisando de dinheiro. E a gente não pode fazer a gracinha de ficar inchando a prefeitura, né? Colocando boquinhas e mais bocões lá dentro. Que isso aqui, ó, se fosse só o salário, mas aí é mais carro para carregar essa gente para lá e para cá, é mais cafezinho, é mais papel, é mais energia elétrica, é mais gente empurrando serviço um para o outro, e não resolve, só atrapalha. Infelizmente. Essa é a realidade. Obrigada. Nossa, tem demais. Como diz o Léo, muita gente limpando o bolso da calça S-Top na praça.
Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, senhores vereadores, público ouvinte, plateia. Esse projeto nós já havíamos derrubado ele anteriormente, as razões são as mesmas. Nós vamos continuar votando contra, por essas razões todas que a Regina disse, mais algumas tantas que poderíamos dizer a noite inteira, porque se tudo isso ainda fosse para uma prefeitura que funcione, que funcionasse, que atendesse. Mas por uma prefeitura emperrada, inoperante, inconsequente, descabida, improducente como essa, não há como apoiar. Nós sabemos a necessidade, sim, de algumas vagas, mas que mandem o projeto picado. Aí sim nós teremos chance de examinar por lote os cargos e ver quais são os cargos, sim, de precisão para que possamos votar. Mas, definitivamente, neste caso, para o prefeito continuar tratando a prefeitura como se fosse a casa dele, a quem ele recebe na cozinha e distribui os seus bolos, os seus queijos, a quem ele quer, não, nós não vamos compactuar. Se ele quer deixar a prefeitura inviabilizada financeiramente, quebrada, se para ele não existe lei de responsabilidade fiscal, que exista pelo menos lei de responsabilidade ética, para que ele não entregue uma prefeitura quebrada, carente, improdutiva para o próximo coitado que vier aí. Inclusive, quem adiantou aí o processo de sucessão e se declarou aí candidato para ser sucessor, é preciso que a pessoa esteja atenta. Aquele que vai suceder o Ângelo na sua linha, vai suceder o mesmo projeto dele, a mesma linha de trabalho, com a mesma equipe, com os mesmos apoiadores. Isso não é mudança. É interar, sim, mais os 4 anos e estender esse período de trevas que nós estamos vivendo de 8 para 12 anos. Não é isso que o povo quer. Esteja atento aí, povo de Ouro Preto.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Flamandado.
Presidente, vereadores, comunidade presente. Permita discordar do meu amigo Moisés, da vereadora Regina. Mas, primeiro vou informar que eu vou pedir vista do projeto, não porque eu não concorde com ele, porque é exemplo que aconteceu na outra votação, nós não temos 6 vereadores da base presente no plenário hoje e precisamos de 6 votos. Mais uma vez, a nossa base está desfalcada. O projeto não foi derrotado pela oposição da Taveira, foi derrotado por nós mesmos da base aliada, que não tínhamos 6 votos que temos que ter. Quem não conhece o procedimento, é um projeto de capim azul. Capim azul é projeto de lei complementar. São projetos que demandam voto de 6 favoráveis, senão ele é arquivado. Foi o que aconteceu da outra vez. Tivemos apenas 5 votos, tínhamos a maioria, mas não foi aprovado o projeto. Então, já vou pedir vista, mas vou comentar também o projeto, que eu acho importante. Algumas considerações, a vereadora Regina fez menção ao número de cargos comissionados da feitura hoje. Realmente é maior, não sei se são 250 hoje. Mas temos que lembrar que pelo menos 43 desses cargos foram criados que o prefeito recusou mandar pessoas com 20 anos de casa embora. A Câmara aprovou, pessoas que tinham sido contratadas entre 83 e 88, não tinha estabilidade e o Ministério Público determinou que elas fossem demitidas. A vereadora lembra muito bem disso, como nós lembramos. Era muito simples para o prefeito falar o seguinte: não manda esse povo para a rua. 20, 22, 17, 18 anos de casa, era muito fácil mandar, como o Zé Leandro mandou os 600 quando entrou no governo. Não foi por problema de caixa, não. Nós sabemos que a história não é essa, porque os números provam isso. Mas, de qualquer maneira, vamos ver o para frente, não para trás. Foi feita essa criação, nós criamos 42 cargos comissionados. Não foi o prefeito que indicou nenhum desses 42 cargos, não foi vereador nenhum, são pessoas que já estavam trabalhando em feitura há 20 anos, que ocupam esse cargo, que é dele. Os três
com
ou
esses
quatro...
aí vai para 300, Flávio.
Não, acho que a conta está aí, mas de qualquer maneira, para justificar. Esse aí, o cargo é dele. Na medida que ele morrer, se aposentar, esse cargo é extinto. Então, houve um aumento aí, sim. Houve um aumento da oferta de serviço da prefeitura, isso é inegável. O que temos hoje de serviço na área de assistência social, de saúde, as pessoas podem questionar se é bom ou se é ruim, isso é democrático. Mas houve uma ampliação da oferta de serviço no município de Ouro Preto por parte da prefeitura. Este, eu deixo bem claro, não sou líder de governo, nem falo o nome dele, mas pertenço ao governo. Este é um projeto de governo, não é do prefeito Antônio Oswaldo, não é do secretário Aman, não é da secretaria, todos estão descritos, não. Houve um avanço nesse projeto, o presidente está vindo ali agora, que dessa vez veio a composição dos cargos, para onde vai cada cargo que está se propondo aí. Fazendo só um parênteses, são cargos preenchidos através de concurso público. Não é o prefeito que vai indicar quem vai ser o engenheiro, o arquiteto, o cuidador de criança. Vai ser concurso público, não vai ser nesse concurso, claro que já está, o edital já está no ar. Podem ser contratadas pessoas em caráter temporário, como a própria Câmara Municipal aprovou. Então, agora veio, eu acho que a grande novidade é que veio agora a explicação. Cada cargo desse vai estar onde? E eu entendo, vereadores, que as explicações são convincentes. Não vou me lembrar de todos, mas temos pessoas que vão para Casa Lar, tem pessoas que vão para o CAPSI, quem não foi ao CAPSI e fala muito da Casa Lar, é bom ir. O CAPSI trabalha com crianças, é Centro de Atenção Psicossocial da Infância. Cristine esteve com a gente hoje na reunião de comissões, um trabalho muito bonito. Dá para fechar a porta, vamos aqui? Obrigado. Esse trabalho agora vai ser credenciado pelo Ministério para receber recursos. Então, a criação de cargos vai levar a que o município receba R$ 32 mil por mês só para esse trabalho do CAPSI. Presidente, mais dois minutos, por gentileza. Nós temos aí engenheiros contratados para o trabalho de engenharia e arquitetura pública. Nós clamamos há dois anos por ele e agora faço aqui de público. Esse trabalho está dependendo apenas da Fundação Gorsex, que já o executa informalmente, mas dependemos de ter agora o convênio assinado e depende da aprovação do jurídico deles. Mas há profissionais para o trabalho de engenharia e arquitetura pública. O secretário Gabriel está hoje presente e aprovamos há pouco tempo a lei que cria as regionais da Secretaria de Patrimônio, para evitar que a pessoa de Cachoeira tenha que vir aqui para ver uma aprovação de projeto, vai poder ver lá. Então vai ter engenheiro nesse escritório regional, ou arquiteto, não me lembro, nesse escritório regional, se não me engano, de Cachoeira do Campo, de Santa Rita, são três ou dois? Três. E de Antônio Pereira, são três. Então teremos engenheiros cujos cargos estão sendo criados aí agora, ou arquiteto, não me lembro, para esse tipo de atendimento, que vai facilitar a comunidade. Temos aí também, e nós apresentamos uma emenda, a vereadora Curumara e eu conversamos sobre ela na reunião de comissões, para ampliar, a vereadora Regina Braga tem razão nisso, as vagas para a Casa Lar diminuíram do projeto anterior para esse.
Ainda tem esse agravante.
Esse questionamento é pertinente, concordo com ele, e fizemos uma emenda para ampliar de 4 para 7 atendentes na Casa Lar. Com isso, nós temos que sacrificar um outro cargo, nós não podemos aumentar, não temos autorização por lei, para aumentar o gasto. Então, tiramos um cargo de arquiteto ou de engenheiro, não me lembro, para poder criar, com um cargo de ensino superior, nós criamos 3 cargos de cuidador de crianças que vão ajudar, mais uma vez falo, a vereadora Regina tem total razão nisso, no trabalho da Casa Lar, que precisa, merece, virou um negócio complicado, já conversamos muito sobre isso aqui, fizemos a emenda nesse sentido agora, ao final da reunião de comissões. Então, presidente, quando ele vier à votação, vou votar favorável, ressalto mais uma vez, é um projeto de governo, é importante para o governo, não é para o prefeito, não é para o secretário, não é para o vereador, é para que a máquina funcione melhor, temos que cobrar a melhoria da máquina e encerro minhas palavras pedindo, então, vista desse projeto para que ele possa ser votado na semana que vem. Obrigado.
Concedido vista ao vereador Flávio Andrade.
Projeto de lei número 58/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar equipamentos e máquinas de fabricação de tijolos ao Programa de Liberdade Assistido, PROLAI. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 58/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 58/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Não podemos deixar de ressaltar. A história não tem que ser lembrada. Essa é aquela associação que enfiou R$ 250 mil, não sabemos aonde até hoje. Não tem uma parede construída, não tem uma casa construída, não tem um piso construído, de uma cozinha, de um barraco, com R$ 250 mil que a Associação Habitacional recebeu da prefeitura. Essas máquinas são da Associação Habitacional, que está falida, estava até devendo, já teve até investigação na casa sobre ela, que a prefeitura, então, está doando para que possa ser dada a destinação adequada a alguns equipamentos que foram daquela famigerada, falida e triste memória Associação Habitacional, que recebeu R$ 250 mil e não resolveu o problema de uma família, não construiu uma parede, nem um fogão de lenha com esse dinheiro. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina.
Bom, Flávio, mas nós não podemos esquecer também que quem enfiou os 200 e tantos mil nessa associação, com as prestações de contas todas irregulares, foi o prefeito Anjo Osaldo, viu? Podemos esquecer disso, não.
Assinou-se um convênio. A associação...
Não prestou conta a primeira vez, não prestou a segunda. E a professora só enfiando dinheiro nesse.
É porque tinha mais. Eram duas parcelas, foi paga só a primeira, 250.
Duas ou três pagaram?
Tinha outra, a segunda ou terceira já não foi paga em função da problema de prestação de conta. E eram pessoas que naquela ocasião estavam no governo, eram confiáveis para o governo. A vereadora sabe de quem que eu estou falando. Então, não acho que houve má fé. Houve um convênio assinado entre entidade registrada, com diretoria eleita, o estatuto registrado em cartório, e o prefeito municipal de Ouro Preto, para cumprir algumas metas. Liberou-se o recurso. Na medida que viu que não se cumpriu o que estava escrito, não liberou a segunda parcela.
Tornou a liberar.
Não, depois lembro
da terceira... Não, tá
a
aqui,
última
ó.
Não foi liberada. Obrigado pela...
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permanece com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 65/2011, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto, que institui o Dia Municipal de Combate às Drogas. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 65/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 65/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Que estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 36/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que é um substitutivo ao projeto de lei 36/2011, que cria o portal da transparência no município de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao substitutivo ao projeto de lei 36/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, com emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 36/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Oradores.
Retornando essa reunião na condições de reunião ordinária em reunião especial, solicito o vereador Maurício Moreira e o vereador Silmério que faça da entrada no plenário o senhor Gelder. Bem, o senhor Gelder é coordenador da comunicação do Festival de Inverno, vai divulgar o evento deste ano. Com a palavra, senhor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer esse espaço aqui cedido pela Câmara para a gente falar um pouco sobre o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2011. O Festival de Inverno acontece de 8 a 24 de julho e a gente faz um convite expresso à comunidade de Ouro Preto que participe das atrações do Festival de Inverno. Eu queria destacar algumas ações aqui do Festival de Inverno que vão além dos eventos que acontecem. O Festival de Inverno é muito conhecido pelos grandes eventos que traz, pelos grandes shows, é uma oportunidade, né, de dar um pouco mais, né, de cultura, de arte para a população de Ouro Preto, mas o festival vai além disso, né? Tem outras ações importantíssimas sendo realizadas no festival esse ano, que eu gostaria de destacá-las. Bom, o Festival de Inverno é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, como um projeto de extensão, essa extensão está muito relacionada à educação também. Então, no mês de julho, é uma oportunidade muito grande para formação na área das artes, na área da cultura. E o festival oferece, então, mais de 50 oficinas na área, nas áreas de artes, né, das várias artes, áreas das artes que compõem o Festival de Inverno. E os moradores de Ouro Preto têm isenção no pagamento das taxas. As taxas de oficina são que vão de R$ 15 a R$ 25,00. Mas o morador de Ouro Preto, que não tiver condições de pagar, ele pode, via associação de bairros, requerer, então, a isenção do pagamento dessa oficina. Né? E lembrando também, muita gente às vezes coloca num discurso de que o festival é feito para turista, e é um desafio cada vez maior da Universidade Federal de Ouro Preto, desde 2004, quando assumiu o Festival de Inverno, que o festival seja para a população de Ouro Preto. Né? E cada vez mais tem buscado integrar a população. Um desses exemplos, além dessas oficinas, que é onde a população tem isenção no pagamento dessas oficinas, a gente está fazendo eventos nos distritos de Ouro Preto. Né? Esse ano, todos os distritos vão receber alguma atração do Festival de Inverno. Todos os distritos de Ouro Preto e mais 6 distritos de Mariana vão receber atrações do Festival de Inverno. É chamada Caravana Festival, que vai para esses distritos e lá tem um dia inteiro de programação na área de teatro, música, exposição de fotografia, exposição de artes plásticas. Né? Então, a gente vai estar visitando todos os distritos de Ouro Preto, além da orquestra também, que tem um projeto orquestra nos distritos, que vai em todos os distritos agora no mês de julho. Além disso, tem uma outra ação muito bacana do Festival de Inverno, que é o Festival com a Escola. A UFOP já tinha um projeto, que é o UFOP com a Escola, que é um projeto de extensão, onde os professores universitários trabalham junto com os professores da rede pública. E esse ano, durante o festival, a gente desenvolveu uma atividade também no Festival de Inverno. Então, 2 escolas de Ouro Preto e 2 escolas de Mariana vão receber oficinas durante o mês de julho. As escolas escolhidas são consideradas escolas polo, foram escolhidas juntamente com a superintendência de ensino, e essas escolas vão receber, então, oficinas nas áreas de artes também, e os alunos de outras escolas ao redor poderão se inscrever nessas oficinas também. Além disso, tem o Fórum das Artes, que é um nome que acompanha o Festival de Inverno e que esse ano está dando um foco maior. É possibilitar que Ouro Preto seja um espaço de encontro e de debate na área da cultura. Né? Então, esse ano, a gente está trazendo para cá o 2º Encontro Nacional de Arte e Educação, de Educação Patrimonial, desculpa, a gente tem um Encontro de Arte e Educação também, e um Encontro de Educação Patrimonial, que vai estar discutindo assuntos tão importantes relacionados à educação patrimonial no âmbito nacional. E a discussão vai ser feita aqui em Ouro Preto. Além disso, tem vários outros encontros de literatura, encontros de cinema, um encontro de cultura livre, que vai debater temas como mídia livrismo, software livre, direitos autorais, que são temas importantes no debate da cultura hoje em dia. Além disso, a gente tem eventos que acontecem nas 2 cidades. O bacana do Festival de Inverno é que é um evento feito pela universidade, mas que propõe uma integração das 2 cidades, né, da cidade de Ouro Preto e de Mariana. É um momento onde juntam-se as 2 cidades para promover esse evento. E aí tem uma outra coisa bacana, que é o Circuito Festival, que é uma forma que o festival conseguiu envolver os bares, os restaurantes, os museus, os ateliês. Então, vários ateliês vão estar abertos durante o Festival de Inverno para receber visitantes. Vai ter um catálogo, né, com esse circuito para que as pessoas participem. Esse modelo do Circuito Festival, ele é interessante porque ele independe do Festival de Inverno enquanto evento para ele acontecer. É um modelo que pode ser feito durante o ano inteiro, desde que os restaurantes se organizem, desde que os museus se organizem, que os ateliês se organizem para isso. A gente consegue mostrar no mês de julho que a sociedade civil organizada, principalmente, né, os que trabalham na área da cultura, conseguem realizar, sim, desde que se organizem, que debatem. Então, o Festival de Inverno, esse ano, vai de 8 a 24 de julho. A gente deixa o nosso convite aqui para todos os vereadores, a todos aqui presentes, a participarem do Festival de Inverno. Mais informações, é só procurar o site www.festivaldeinverno.ufop.br. Muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço aqui para a gente falar do Festival de Inverno. Obrigado.
Oh.
Alguns dos senhores oradores querem fazer uso da palavra? A palavra, vereador Flávio Andrade.
Agradecer ao Gêmeo pela sua presença aqui e parabenizar. Eu acho que essa... A gente sempre quis que o festival chegasse mais perto de Ouro Preto. Me lembro dos antigos festivais que a gente vinha, a UFMG vinha para cá, ocupava Ouro Preto, usava esse cenário todo e ficava pouco para a cidade. Então, a gente vê que dos anos para cá, principalmente depois que a Prefeitura e a UFOP se envolveram mais efetivamente, a UFOP assumiu o festival, essa proximidade tem aumentado cada vez mais, chegando até os distritos, que é mais bonito ainda, que é melhor ainda. Então, eu parabenizar você e a equipe toda por esse, mais essa realização. Não é fácil fazer o festival, sei que é uma operação de guerra providenciar isso tudo, no momento, às vezes, sem muito patrocínio, sem muito recurso, mas parabenizar você e a equipe toda pela realização. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer e agradecer também à Câmara de Ouro Preto, que sempre apoia o Festival de Inverno, a Prefeitura de Ouro Preto, as Prefeituras de Mariana também, a Câmara de Mariana, que são fundamentais, né, para a realização desse evento.
É, parabenizamos, Leone, você como coordenador, né, as comunicações do Festival de Inverno. Acho que é por aí mesmo, o Festival do Inverno teve algumas épocas que não tinha muita divulgação, a população não tinha muito conhecimento. Hoje, com isso aí, é importante que o povo tome mais conhecimento do que é o evento, qual as participações que as pessoas podem, né, estar participando, como você disse aí, oficinas, outras coisas mais. Isso é muito interessante, essa divulgação. Então, nós parabenizamos e qualquer oportunidade for necessária, a casa está aí aberta à sua disposição. Okay. E eu devolvo as palavras para suas ponderações finais.
Muito obrigado. É, e reforçando a questão da isenção da taxa de inscrição para moradores de Ouro Preto. E muitas vezes as pessoas não procuram, acham que é difícil, que é complicado, mas a gente vai ter um suporte aqui. A gente criou um lounge aqui embaixo do CAEM com informações sobre o Festival de Inverno. Então, o morador de Ouro Preto que tiver uma autorização via associação de bairro pode ir lá e se inscrever e ser isento dessa taxa de inscrição. Obrigado.
Sabe, você também é uma comissão com dois gel e até a Patré. Retornando à nossa reunião, na condição de reunião especial reunião ordinária, solicito a sua secretária fazer a chamada intermediária.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Hoje temos audiência pública da Secretaria de Patrimônio, prestação de conta, segundo semestre de 2010. Logo após a reunião, o senhor secretário já está presente, Gabriel. Também a Câmara convida para o Parlamento Jovem de Ouro Preto. A Câmara Municipal de Ouro Preto, por meio do Centro de Cidadão, o CAC, tem a honra de convidá-lo para o plenário do Parlamento Jovem de Ouro Preto, edição 2011. Na ocasião, os participantes do projeto votarão a proposta relativa ao tema Droga Como Prevenir, a serem encaminhados para o Parlamento Jovem de Minas Gerais. Isso é importante mais esse trabalho. Isso acontece amanhã, dia 29, do 6, quarta-feira, horário às 14 horas, aqui no plenário da Câmara. E eu acho muito importante as pessoas, pais e mães, estar participando dessa campanha Droga Como Prevenir. Isso é um trabalho que a gente está vendo que é um trabalho que veio do governo federal, estão muito preocupados com essa situação de droga, o governo federal e unindo todos os governos para fazer um trabalho em prol dessa droga Como Prevenir. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 190, 191, 192, 193, 194 e 195/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa 40ª reunião ordinária desta casa. Vereadora Regina Braga, vereador Flávio Andrade, vereador Leonardo Barbosa, vereador Silmério Rosa, vereador Luiz Gonzaga e vereador Júlio Pimenta.
Pela ordem, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu não queria pedir desculpa ao companheiro Gabriel, não sabia que a pressão de conta era hoje. Eu tenho um compromisso ainda em Lavras Novas, às 7h30, tenho que me deslocar para lá. Retiro minha palavra de orador e peço que justifique minha ausência. Secretário Gabriel, toda a sua equipe, conheço bem de perto o trabalho, sempre aprovo, sempre estou junto, mas não vou poder estar. É ruim que eu sou o autor da lei que criou as audiências. Não faltei nenhuma até hoje, mas infelizmente é a primeira que eu tenho que faltar. Peço desculpa, Gabriel, por estar ausente. Obrigado.
Entendendo o requerimento 190/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da rádio Província Sideral FM, servidores da casa e internautas. Bem, ontem, até aproveitando a presença do Gabriel aqui, sua equipe, aliás, sempre muito bem recebidos na sua secretaria, Gabriel, sua equipe é nota 10, nós tivemos lá, eu, vereador Léo e vereador Júlio Pimenta, juntamente com os comerciantes da rua São José, alguns, né, dizendo representar 450, estão com abaixo assinado lá de 450 assinaturas. Eu disse para o Gabriel lá, eu penso que ele pecou um pouco de não nos apresentar o projeto. O Esquisidoro até me chamou que eu estou em cima do muro com relação ao projeto, mas não é questão de estar em cima do muro, é porque eu não conheci o projeto. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? De uma coisa que eu não sei se a comunidade de Ouro Preto vai aprovar. Aparentemente, parece que sim. Parece que é um projeto que vai melhorar a questão da acessibilidade, vai beneficiar, sobretudo, os pedestres na Rua São José. E a gente que passa na Rua São José realmente é um transtorno muito grande, porque às vezes você está na calçada, a calçada é estreita demais, você tem pessoas conversando na calçada, você tem que contornar, e às vezes está passando carro. Então, realmente, e a gente vê muita reclamação que a calçada está feia, está estragada, mas eu acho que pecou nisso aí, de não trazerem, né, o projeto aqui para a casa dos representantes do povo, para a gente conhecer e até ter argumentação para defender ou não o projeto e para dar transparência mesmo, para a comunidade saber o que vai acontecer na Rua São José, né, povo de Ouro Preto. Que aí a gente fica sem saber. Os comerciantes falam que os moradores que são diretamente envolvidos, eles próprios, os funcionários, não foram comunicados, ficaram sabendo poucos dias do início da obra. Aqui a Câmara também não conheceu o projeto. Então, acho que houve essa falha na divulgação, na transparência. Mas chegamos a um consenso que vai haver a realização da audiência pública, né, na semana que vem, não sei se foi acertado, presidente, a data certinha. Não, Denise? Da audiência pública para a apresentação da revitalização da Rua São José. E aí a gente vai ver se isso aí, quem está criando caso, são cinco comerciantes, realmente, apenas, ou se são os 450 que eles falam que estão representando. Parece que aqui na casa, o dia que eles vieram, eles trouxeram. Né? Então, essa audiência vai ser proveitosa para a gente ter uma conclusão com mais segurança, né, da realização dessa obra. Acho que por hoje é só, presidente. Né, que vai ter a prestação de contas da secretaria. Vamos alongar muito, não. Obrigada.
Requerimento 192, não encontra presente o vereador Leonardo Eto. Vereador, o requerimento 193/11, com a palavra o vereador Silmério Rosa. Retirada a pedido do autor.
O requerimento 194/11, para o vereador Luiz Gonzaga. Retirado. E o requerimento 195/11, vereador Júlio Ernesto não se encontra presente. Final dos trabalhos. Solicita o secretário que faça chamada final.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo arapretano, encerramos a presente reunião.
João Dede.
E, na sequência, convidamos o senhor secretário de Planejamento, Gabriel Gobi, para dar entrada no plenário. Solicito ao vereador Luiz e ao vereador Silmério que conduza até o plenário o secretário de Patrimônio Histórico. Tá bom? Oi, não.